Herança digital, bitcoins, NFTs, redes sociais. Como fica isso depois que nós passamos para o próximo plano? O que acontece? O que pode ser feito para proteger a herança digital? Eu posso direcionar quem vai receber esses bens? Quem vai receber os bitcoins, as criptomoedas? Quem será? Fica aqui comigo logo depois da vinheta que hoje eu vou explicar, vou falar um pouco sobre esse assunto, mas segura que lá vem textão, porque é muita coisa para falar, mas eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse vídeo. Fala, meu caro Benny, fala, minha cara Benny, seja muito bem-vindo novamente. Eu estou muito feliz aqui em primeiro lugar, quero agradecer vocês. Porque nós estamos nos aproximando dos 40 mil inscritos no canal. É muita gente. Pô, 40? O que é 40 mil? 40 mil pessoas? Acho que em São Januário, São Vasco, em São Januário não dá 40 mil pessoas. Acho que dá 25 mil. É gente pra caramba. Então eu quero agradecer vocês do fundo do meu coração. Gratidão por isso. E vamos lá, que a gente vai falar hoje sobre herança digital. É um tema que eu tenho recebido muito aqui no escritório, muita gente querendo saber como funciona, o que é, e hoje eu vou explicar isso para você. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Marcelo Benevides, eu sou advogado especializado em inventários e eu ajudo as pessoas que precisam fazer a transferência de bens daquele ente que faleceu e recentemente deixou aí um acervo de bens. E eu ajudo exatamente na transição, na transferência desses bens para o meieiro, para a meieira ou para os herdeiros, tá? Bom, se você quer saber mais sobre inventário, tem uma playlist aqui. Já tá, acho que deve ter uns 20 vídeos dessa playlist, né? Então, tem uma playlist aqui bem grande com essas informações. Eu aconselho que você vá lá e depois assista os vídeos para você ficar por dentro disso. Vamos lá. O que é herança digital? A herança digital é o conjunto ali de contas nas redes sociais, materiais, conteúdos, visualizações através dos meios digitais, né? Por exemplo, o YouTube, né? Um canal do YouTube é uma herança digital, né? Trazendo aqui para um palavreado, para uma coisa comum, nada mais é do que os direitos aí. Utilizados ou publicados nas redes sociais, né, que de alguma forma gerem valor econômico para o espólio. Tem um vídeo aqui falando o que é espólio, vou deixar ele passando aqui, para o espólio de bens que foi deixado pelo de cujos, né? E muitas vezes são bens que foram deixados em plataformas, né, ou em servidores virtuais. A gente está falando aqui mas a gente pode falar de diversas coisas, como letras de música, que foram armazenadas em algum local de forma digital, criptografado. Então, assim, tem várias questões, vídeos, né, que não foram lançados, né, e-books, né, textos, áudios, arquivos de textos, áudios, tudo isso faz parte da herança digital. Mas além disso, né, existem as criptomoedas, né, que cada vez elas estão mais presentes aí na nossa vida. Os NFT, eu vou falar um pouco sobre o que é o NFT hoje, o que são as criptomoedas, né, o que é uma corretora de criptomoedas. Não vou me aprofundar muito, mas hoje você vai entender aqui. Então fica comigo até o final para você entender exatamente como funciona a herança digital. Bom, o que é criptomoeda? Teve até um vídeo aí que alguma CPI, né, que algum senador falou lá, cripto, alguma coisa assim, né? Mas o tema correto, o nome correto é criptomoeda, tá? Falando português, claro, o que é uma criptomoeda? Nada mais é do que um tipo aí de dinheiro, né? Um tipo de dinheiro, como outras moedas com as quais a gente convive, no nosso cotidiano, tá? Mas a diferença é que essas moedas, elas são totalmente digitais, ou seja, você só pode acessá-las através de algum meio digital, tá? E tem mais uma questão, elas não são emitidas pelo governo, tá? como é o caso aqui do nosso real, como é o caso do dólar, né? Por exemplo, o Bitcoin especificamente, ele tem uma quantidade específica. Não há como você emitir novas moedas, novos bitcoins. Então, há uma quantidade específica desses bens, desses ativos, né? Desses criptoativos. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a cada ano, a cada quanto mais tempo passa, a quantidade dessas moedas ela vai diminuindo no mercado e por conta de uma demanda que existe, o Bitcoin ele acaba tendo aí, essa é uma das teses, existem várias outras, ele acaba tendo aí um aumento exponencial e ele acaba também não sendo afetado pela inflação, como a maioria das outras moedas são. Então, esse aí é um dos motivos pelos quais muitas pessoas têm aderido à compra de Bitcoin, que Bitcoin é um tipo de criptomoeda, mas existem várias outras aí no mercado, mas hoje a gente não vai falar sobre isso aqui não, só estou explicando, você que de repente chegou aqui, tem curiosidade, quer saber sobre isso. O NFT, traduzindo, é não fungible token, que quer dizer que é o token não fungível, tá? Então, olha só, inclusive o NFT, ele é uma tendência muito forte agora no mercado, né? Para quem não viu, o NFT que o Neymar comprou, tá? Que acho que é alguns milhões de reais, né? Depois a gente coloca aqui na tela aqui qual o valor, né, do NFT que o Neymar comprou, que é um NFT de um macaco. Muitos atores de Hollywood, jogadores de basquete estão comprando, né, NFTs. E assim, o NFT, ele é como é que eu vou dizer isso? Ele é uma unidade única de dados. Assim, é como existe aquela pintura famosa, a Mona Lisa, né? Você até pode ir lá e tirar uma foto da Mona Lisa. Você pode ir lá tirar uma foto, mas a Mona Lisa, ela é única, assim como os NFTs também são, e eles também são armazenados em blockchain, né? E ao contrário das criptomoedas, eles não podem ser substituídos por outro da mesma espécie, né? É único, só existe um NFT, tá? Então, isso é um NFT e muitas pessoas têm adquirido NFTs agora no momento. Bom, essa foi uma explicaçãozinha aqui, bem mais ou menos. Depois a gente pode fazer um vídeo falando melhor sobre essa questão das moedas digitais, sobre os NFTs, mas é só para você ter se inteirar um pouco dessa questão da herança desses bens, tá? Bom, vamos lá. Aí você deve estar me perguntando, mas quem vai determinar o valor desses bens, dos NFTs, das criptomoedas, dessas moedinhas digitais? Bom, quem determina o valor desses bens digitais, como eu falei um pouco antes aqui no vídeo, é o próprio mercado, tá? Ou seja, é a demanda por esses ativos que vai fazer com que ocorra uma variação ali no preço. Ah, mas é só isso, Marcelo? Não. Existem outras questões envolvidas, como por exemplo, os projetos que cada criptomoeda tem. Muitas criptomoedas têm projetos de jogos, muitas criptomoedas têm coisas que vão além simplesmente aí da questão da demanda, só da oferta e da demanda, tá? E aqui a gente pode ter um problemão, porque quando a gente está falando de uma NFT, né, que é ligada a um jogo, como por exemplo, uma roupa, né? Hoje a gente tem muito isso, acho que Free Fire, né? Acho que o Free Fire tem muito essa questão. Esse item hoje ele pode ter um valor, ele pode ter sido comprado por um valor, mas daqui a um tempo ele pode ter um valor completamente diferente. Mas tem outros jogos que também utilizam essa questão de itens, de roupas, de armas, que hoje pode ter um valor, né? Pode valer ali um determinado número de criptomoedas, né, ligadas ao jogo, mas que daqui a algum tempo ele pode desvalorizar e aí pode existir uma briga, uma celeuma entre os herdeiros, né? E já vi em alguns casos, inclusive, optarem por chamar um avaliador judicial para definir o valor ali daquela NFT, tá? Isso pode acontecer num processo de inventário. Bom, então, seguindo, onde que essas criptos elas ficam armazenadas? Mas Marcelo, meu pai ele era fã, meu avô, meu pai, meu, não sei, né? Meu avô, meu pai, meu tio, meu irmão, ele era fã de criptomoedas, ele tinha muitas criptomoedas. Onde que diabos ele guardava essas criptomoedas? Bom, as criptomoedas elas podem ser armazenadas em dois locais, tá? Primeiro deles, né, o mais comum, tá, que eu vejo que as pessoas mais fazem, inclusive há um movimento em relação à criptomoeda muito forte para que não deixem as moedas nas corretoras, porque já teve caso de corretora quebrar, e se você tinha ali algum quebrar, entre aspas, né? Mas se você tinha algum ativo ali naquela corretora, com a quebra da corretora você pode acabar perdendo. Tá? Aqueles valores que você depositou lá. Exatamente. Como é que funciona isso? Por exemplo, você decidiu comprar, sei lá, R$ 1.000 de Bitcoin, que vai dar 0,0 alguma coisa de Bitcoin. Você decidiu comprar hoje, né? Na data de hoje, né? A gente está em fevereiro de 2022. Então você decidiu fazer essa compra e você comprou lá na corretora lá, vamos falar um nome aí qualquer, corretora do José. Você decidiu comprar, só que a corretora do José, ela quebrou, ela não tem como, não vai ter como pagar as suas criptomoedas. Então, você vai ficar aí sem as suas criptomoedas, aqueles R$ 1.000 que você investiu, esperando ter um retorno gigantesco para se transformar em 1 milhão, né? O que não é impossível, né? Pode ser improvável, mas impossível não é. Você perde esses R$ 1.000. E o que a maioria dos especialistas que lidam aí com criptomoedas, eles indicam. Eles indicam que você coloque numa carteira própria, tá? Tem inclusive a MetaMask, onde você pode ir lá armazenar as suas criptomoedas, enfim. E aí você protege ali as tuas criptomoedas, tá bom? Sem correr o risco de algum problema ocorrer com a corretora e você perder todas as suas criptomoedas, tá? Isso faz com que diminua os riscos, né? Inclusive, o que que eu vou fazer em relação a isso, tá? Vou deixar aqui embaixo, aqui na descrição, se você quiser abrir uma conta numa corretora, tá? Vou deixar aqui embaixo alguns links, tá? Pelo menos dois links, tá? Para você analisar, ver o que que você acha, né? Eu, por exemplo, tenho conta na Binance, né? Lembrando que isso aqui não é uma indicação de compra de criptomoeda, de Bitcoin, nem nada. Mas eu tenho conta na Binance, caso você queira abrir uma conta também, colocar parte do teu patrimônio lá, tá aqui embaixo o link, eu indico que você faça aqui por esse link, porque você também vai estar contribuindo com o canal, tá bom? Bom, existe alguma lei que defina isso no Brasil? Há alguma lei? Ainda não há lei que regulamente a herança digital. Herança digital, ela ainda é algo muito embrionário. Existem diversos projetos de lei. Cito dois aqui, o projeto de lei 1689 de 2021 e o 1331 de 2015. Ambos tratam sobre herança digital, ambos ainda estão muito embrionários, ainda tem que passar por muitas fases até serem aprovados, até que isso se transforme numa lei e seja promulgada. Até porque a gente sabe que o mercado digital, essa questão é muito dinâmica e a cada momento surgem novas situações que precisam aí ser resguardadas, tá? Vamos lá. Você viu todo o vídeo aqui, né, sobre a herança digital, o que é herança digital, como funciona isso, né? Mas como é que você pode fazer um planejamento patrimonial relacionado à tua herança digital? Esse vídeo já está ficando enorme, eu vou falar aqui rapidamente, só para que você abra a tua mente, você entenda o que que você pode fazer nesse sentido, tá? Mas existem três formas de você fazer isso. A primeira delas, que é a forma mais conservadora, inclusive é a que eu mais indico, tá? Que é você fazer um testamento. Mas Marcelo, como assim fazer um testamento? Você fazer um testamento cerrado, tá? E aí você vai garantir que as suas criptomoedas serão repassadas a quem você quer que fique com a sua herança, tá? E como é que vai ser isso? Vai ser informado o endereço da tua carteira, chave privada, a senha ao herdeiro, e ele vai poder acessar e transferir essa moeda, essas moedas, essas criptomoedas para a conta dele, da corretora dele, tá? Ou para a carteira dele, pessoal dele. Então, é algo que pode ser feito, é uma das maneiras mais conservadoras e talvez a mais simples de se fazer aí esse planejamento patrimonial. Outra forma que isso pode ser feito também é com a exportação da sua chave privada ou as carteiras multisig. E eu não vou entrar muito nesse aqui hoje, até porque senão o vídeo vai ficar enorme. Mas eu posso fazer um vídeo somente falando da exportação das chaves privadas e das carteiras multisig. Me cobrem, coloquem aqui embaixo nos comentários, tá? E aí muita gente pergunta também, como que eu consigo acesso a esses valores se não houve nenhuma declaração do imposto de renda? O que é o que muitos fazem, né, dessa forma. Tentam, de certa forma, burlar e colocar isso fora ali da declaração. Bom, existem maneiras que isso pode ser feito, tá? Como, por exemplo, se você é um inventariante, se você é um advogado que tem esse processo, você pode pedir para que sejam oficiadas as corretoras, né, principalmente corretoras que tenham filiais aqui no Brasil, para que elas informem se aquele CPF tinha uma conta e qual é o saldo daquela conta, tá? Ou qual é a carteira ligada ali àquela conta. Isso daí vai fazer com que você saiba quanto, se ele tinha, se ele não tinha, né? E tudo vai depender da resposta desses ofícios, tá? E se tratando de um acervo digital, se tratando de uma herança digital, como o que nós falamos aqui hoje, canais do YouTube, seja o que for, mas tudo que esteja ligado ao mundo digital, redes sociais, NFTs, bitcoins, criptomoedas, é muito importante que você tenha a assessoria de um advogado especialista na área, principalmente na questão de sucessões, né, questão de inventário, questão de herança, para que ele possa te orientar da melhor forma, tá? Se esses bens eles forem levados para o processo de inventário, ou se isso for levado inclusive se isso for levado para um inventário no cartório, a divisão desses bens no inventário no cartório, como eu já falei diversas vezes aqui, ela pode ser feita de acordo com a vontade dos próprios herdeiros, e já no inventário judicial, não. Aí sim a gente vai ter a interferência do juiz, que vai determinar de que forma essa partilha deve ocorrer. Tá bom, pessoal? Então eu vou deixar aqui embaixo também alguns livros muito importantes. Acesse lá para você ter acesso aos livros sobre herança digital, para que você se aprofunde um pouco mais nesse assunto. É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.